Está no ar o Jornal do Senado.
Gleisi Hoffmann questiona a tese de que Brasil está desgovernado.
E rejeita a tentativa de afastar Dilma Rousseff a qualquer custo da presidência.
Aloysio Nunes Ferreira nega a atitude golpista da oposição e atribui crise política a irresponsabilidades do governo.
Ana Amélia pede reajuste de tabela de valores repassados às Santas Casas em atendimentos pelo SUS.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, reconheceu que o país atravessa um momento de dificuldade econômica.
Mesmo com a perda de postos de trabalho e a pressão inflacionária, Gleisi Hoffmann acredita que o país tem capacidade de reverter essa situação por causa das reservas internacionais, das instituições sólidas e dos investimentos estrangeiros.
Quanto a este último aspecto, ela disse que a visita da presidente da República, Dilma Rousseff, aos Estados Unidos mostrou o interesse dos estrangeiros de investir dinheiro no Brasil.
Gleisi Hoffmann ainda citou o agronegócio como exemplo positivo de desempenho da economia, o que mostra que a situação difícil não é generalizada como alguns querem passar para a sociedade.
Para ela, não procedem as afirmações de que o país está desgovernado e também não merecem prosperar quaisquer tentativas de afastamento da presidente Dilma Rousseff ou de questionamento da legitimidade de seu governo.
Não dá para esse país viver numa situação como essa. Essa balbúrdia política de querer ganhar a qualquer custo, de querer tirar a presidenta Dilma da presidência da República, não serve ao desenvolvimento do país. Não serve à sua estabilidade. Não serve ao fortalecimento das suas instituições. Nós estamos num país democrático. Dispute-se a eleição, ganhe-se na eleição. Se é isso que se tem certeza que o país quer, se faça isso. Mas não o golpe. O golpe nós não podemos acertar.
Já o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, rejeitou a tese de que a oposição busca um golpe contra a presidente Dilma Rousseff.
Para ele, a crise política é resultado da irresponsabilidade dos governos do PT. E a campanha de Dilma, em 2014, foi contestada na Justiça Eleitoral por indícios muito fortes de abuso de poder econômico e político.
Aloysio Nunes esclareceu que não deseja a queda do PT por meio de ruptura institucional e sugeriu que Dilma reconheça os erros que cometeu e chame todos os partidos para buscar soluções para a crise do país.
Saberemos enfrentar as eleições de 2018 com o nosso programa, com as nossas propostas e com a confiança de que é preciso haver uma mudança no grupo dirigente desse país, que este grupo, o PT e seus aliados próximos, são banalizados. Bananeira que já deu cacho. Não tem mais o que sair de bom.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o plebiscito deste domingo na Grécia, em que o povo rejeitou as exigências feitas pelos credores em troca de ajuda ao país, tem consequências futuras para o Brasil e o mundo.
Mesmo tendo rejeitado as medidas impostas pelos credores, a austeridade é inevitável para os gregos, advertiu Cristóvão, porque nos últimos anos a Grécia gastou mais do que podia.
Para Cristóvão Buarque, o plebiscito da Grécia deixa clara a necessidade mundial de uma grande discussão sobre progresso e estilo de vida.
Agora, a gente vai ter que redefinir progresso, porque faz uns 200 anos inventamos a ideia de que progresso é sinônimo de produzir mais e consumir mais, e não de viver melhor. Nós precisamos de um novo rumo. E a Grécia deu o primeiríssimo passo para a gente pensar como fazer a reorientação, conceito de progresso, do estilo de vida. Por coincidência, a mesma Grécia, que 2.500 anos atrás, inventou essa ideia de progresso.
O senador Romero Jucá, do PMDB, disse ser contrário à demarcação de áreas de proteção do bioma lavrado em Roraima, nas regiões da Serra da Lua ou da Serra do Tucano, onde atualmente há produtores rurais.
Se o governo fizer isso, ele garantiu que vai propor um decreto legislativo para derrubar tal medida.
Romero Jucá sugeriu a superposição da área de preservação do lavrado com as reservas indígenas Raposa Serra do Sol e São Marcos.
Ele lembrou que atualmente apenas 35% de Roraima estão disponíveis para atividades produtivas. O restante da área já é destinado a reservas indígenas e ambientais.
Isso praticamente impede o crescimento econômico do estado, a geração de emprego ou de renda, acrescentou Romero Jucá.
Não vamos aceitar mais nenhum tipo de demarcação que corresponda à retirada de área produtiva do estado de Roraima. Não vamos aceitar nenhuma demarcação que corresponda à retirada de produtores, quer da Serra da Lua, quer da área do Tucano.
Também a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, pediu que o Parque Nacional do Lavrado seja implantado na área indígena São Marco e não na Serra da Lua.
Na avaliação de Ângela Portela, não haveria problemas legais pela sobreposição de uma unidade de conservação numa área indígena.
E eu aqui defendo a proposta apresentada pelo governo estadual por entender que é indispensável respeitar os agricultores que se estabeleceram há tanto tempo na região de Serra da Lua.
A senadora Anamélia, do PP do Rio Grande do Sul, reclamou que as santas casas e hospitais filantrópicos continuam sem receber do governo o pagamento devido pelos atendimentos feitos a pacientes do Sistema Único de Saúde.
Segundo Anamélia, essas entidades recebem 42% das internações do SUS. E desde o lançamento do Plano Real em 1994, a tabela está defasada, tendo sido reajustada em apenas 93%, enquanto o Índice Nacional de Preço ao Consumidor subiu 413%.
Como é que vai uma instituição suportar os custos? Os custos foram crescentes. A única coisa que não cresceu foi a tabela do SUS. Essa não remunerou adequadamente o serviço prestado. O déficit das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos chega a 9,8 bilhões de reais em todo o país. Isso quem diz é a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades hospitalares filantrópicas.
O senador Wellington Fagundes, do PR, lamentou o crescimento dos problemas sociais em Mato Grosso desde a Copa do Mundo, com a chegada de haitianos em Cuiabá no ano passado.
Segundo o senador, a capital de Mato Grosso recebe, em média, de 20 a 30 haitianos por dia. A maioria tem dificuldades para conseguir emprego e se regularizar. Por consequência, são excluídos da atenção básica. Os doentes só conseguem atendimento médico com a ajuda da pastoral do migrante.
O senador denunciou a propaganda enganosa dos atravessadores que atraem os haitianos para o Brasil ao custo de R$4.000 a R$6.000.
Não podemos transformar essa linha imigratória em um problema social a mais para o nosso país. Devemos acolher, mas acolher com responsabilidade. É preciso que tratemos desse assunto com o respeito que o povo haitiano merece, que o governo possa apoiar os governos do estado, os governos municipais, no sentido de fazer com que esse povo tenha aqui, ao chegar, todas as condições para que eles possam desenvolver aqui as suas esperanças, os seus sonhos.
O senador José Medeiros, do PPS, criticou a falta de estrutura do INCRA em Mato Grosso, que gera demora na regularização de assentamentos e crescente revolta dos movimentos de trabalhadores rurais.
Segundo José Medeiros, são 430 assentamentos, mas a falta de planejamento tem levado os trabalhadores a depender de auxílios do governo.
Da mesma forma que precisamos planejar estradas, que precisamos planejar portos, precisamos planejar também esses assentamentos. Não tem como simplesmente pegarmos uma parte da favela da cidade e transformar uma favela no campo.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu a autonomia para os estados da Amazônia Legal articularem a captação de dinheiro para o combate ao desmatamento e o desenvolvimento sustentável.
Ela explicou que hoje a captação é feita pelo Fundo da Amazônia, operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que já recebeu cerca de R$2 bilhões de doações, especialmente da Noruega.
Vanessa Graziottin afirmou que com a autonomia, os estados esperam captar mais dinheiro, inclusive por meio do Programa Internacional de Compensações de Países que Poluem Mais do que Poderiam Fazê-lo, o chamado RED Plus.
Acho que os governadores, e eu apoio a reivindicação deles para que eles possam utilizar da estratégia RED Plus, mas para isso queremos a regulamentação no âmbito internacional do RED Plus, no âmbito nacional do RED Plus. Nós, os estados da Amazônia, deveremos lutar para captar recursos, mas como um reconhecimento do serviço ambiental que nós prestamos não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro, e não a partir de uma estratégia que trabalhe a compensação.
Jornal do Senado. Apresentação Marluz Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.